Nossa convidada é a diretora da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, Morgana Marcon. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, a gente que agradece.
A fundação da biblioteca está completando amanhã, dia 14 de abril, 150 anos, ou seja, voltamos ao ano de 1871, quando o Brasil tinha no poder ainda Dom Pedro II. É muita história com os livros.
É verdade, é muito tempo, muita história, né? E muita gente que passou por aqui, que dirigiu essa biblioteca maravilhosa, né? E que deixou um pouco do seu trabalho aqui, do seu amor. E a gente tem que comemorar, né? Não, é, são 150 anos de uma instituição que é de grande importância para a comunidade, né? Uma biblioteca que leva o acesso gratuito à informação, à leitura para todos. E que tem uma programação também aberta, né, e que chega ao alcance de todos, de todas as pessoas, de todas as idades, né. Então a gente está comemorando esses 150 anos amanhã, mas estaremos também comemorando essa data durante todo o ano de 2021, né, porque merece, não, afinal de contas, são 150 anos. De história, de trajetória, e a gente tem muito para contar, muito para mostrar, né? É uma data importante para nós.
Não
nossa
é uma
biblioteca.
Data qualquer, né?
Não é uma data qualquer, né?
É curioso, né? E ninguém poderia imaginar que essa celebração caísse num ano de pandemia, num ano em que todos nós estamos precisando rever algumas atitudes, rever algumas atividades, estamos circulando menos. E como é que essa pandemia, primeiro, atinge a biblioteca, né, na sua rotina, e também como é que vai mexer, como é que vai alterar também a programação de festejos? Tudo fica online, como é que será?
É, nós, desde o ano passado já, né, aliás, desde o final de 2019, a gente já vinha montando e pensando atividades para fazer agora durante 150 anos, né. A princípio seria tudo presencial e a pandemia, então, nos pegou, né, desprevenidos, assim, de certa maneira. Então, tivemos que nos adaptar ao virtual. E especificamente, a minha vontade, na verdade, a minha esperança, a minha expectativa lá, desde o ano passado, era que em abril deste ano a gente já tivesse uma situação melhor, né? E pudéssemos estar na bandeira amarela ou verde, pelo menos, para a gente poder receber as pessoas, mas não aconteceu. Então, nós revertemos, né? Bolamos toda a programação para ser em meio virtual, através das redes sociais. Então, nós teremos amanhã, né, esse painel, que é o painel que vai abrir as festividades oficialmente, né, dos 150 anos da biblioteca, que será online, será, enfim, as pessoas que têm acesso a Facebook, YouTube, as redes sociais, a gente vai estar bem circulando em todas essas redes, né. E nós temos também, na verdade, desde o início de abril agora, nós começamos nas redes sociais a postar cards com a história dos ex-diretores, das pessoas que dirigiram a biblioteca, né? Então, desde o dia 2 de abril, um card por dia, são 24 diretores que estiveram ao longo desses 150 anos. Então, estamos postando, né, nas redes sociais a foto, o período, sim, informações sobre o dirigente e a sua atuação no período, para que as pessoas conheçam um pouco disso, né? Quando nós já estávamos nesse trabalho remoto, a gente já vinha nas redes sociais da biblioteca postando detalhes, curiosidades sobre o prédio, sobre os ornamentos, sobre a fachada, enfim, a gente já vinha postando, preparando, né, esse momento. Então, agora a gente decidiu focar na questão dos diretores e depois nós vamos também homenagear aqueles funcionários que foram importantes para a história, para essa trajetória, né? E pessoas que, inclusive, alguns permanecem até hoje também na casa, atuando. Então, a gente vai, a gente transformou essa programação, a princípio, em toda, né, uma programação virtual, para acontecer nas redes sociais. Vamos ter algumas lives ao longo do ano, que vão ser transmitidas ao vivo ou gravadas, né, mas aí vão ser gravadas aqui na biblioteca.
Sim.
E se continuarmos, né, no trabalho remoto. No momento que voltarmos para a bandeira amarela, pelo menos, já dá para fazer algo mais presencial, porque já tem a porta aberta, o retorno do público, então nós teremos uma exposição montada aqui no espaço também, que já estava montada, na verdade, né? Nós achávamos que não iríamos estar em bandeira preta neste mês de abril. Então, mas ao longo do ano a gente vai comemorar. E a nossa expectativa é que a gente consiga, né, retornar a esse atendimento presencial.
Pois é. Qual é o tamanho
da programação,
uhum,
né?
Uhum. Qual o tamanho do acervo da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul?
Nós temos, e o
que tem disponível para empréstimo e aquilo que só pode ser consultado no local?
A maior parte do acervo, o total, são 250 mil volumes, tá? A maior parte do acervo ainda é para consulta local, porque nós temos um setor específico com obras sobre Rio Grande do Sul, que tem umas 40 mil obras, 50 mil obras, eu acho, ali, só nesse setor. Depois temos um acervo em obras em Braille também, que é bem grande. E temos a parte toda do acervo geral, que antigamente era somente, a pessoa só podia ler aqui no ambiente da biblioteca, né? Que é mais de 100 mil volumes. Então, grande parte deste acervo, nós estamos passando ele, porque existem muitas duplicatas, né? Então, as duplicatas estão indo para o setor de empréstimos de livros, para que as pessoas possam ter acesso a esse material, né? Porque a ideia é que as pessoas circulem entre as estantes, claro, não agora em época de pandemia, né? Mas o leitor ou o usuário, quando vem o pesquisador buscar algum título de livro, fazer uma pesquisa, ele vem com um autor ou um título específico. E o que que acontecia? Daí pedia ali na mesa para o funcionário mandava o pedido para o segundo andar, e o livro descia pelo elevador e a pessoa consultava no local. Então, isso tira do público, né, essa coisa de poder circular entre as estantes e olhar outros títulos que poderiam ser do interesse dele.
Sim, então, descobertas.
Então, no setor de empréstimos, a gente que fica, tem entrada pela General Câmara, nós estamos colocando essas duplicatas aos poucos, né, ainda não são muitos, né, ainda falta uma boa parte, para empréstimo também, para que a pessoa possa entrar, circular, escolher mais, né, além do que ela veio buscar, outros títulos, e levar para casa. Na pandemia agora, durante a bandeira vermelha e vermelha, que a gente estava com a porta fechada, o setor de empréstimos e as pesquisas estavam funcionando, só que mediante agendamento. Então a pessoa ligava, mandava um e-mail, um WhatsApp, reservava o livro, e vinha aqui no horário marcado ou pesquisar ou retirar, né? Então, a gente não interrompeu esse serviço, né? Então, a gente tem grande parte ainda não está ao alcance do público, somente para pesquisa, não para empréstimo, né? Mas hoje, no setor de empréstimos, nós devemos ter em torno de 60 mil livros agora.
É um bom
neste
volume. Momento,
nossa, né? Muita coisa!
Mas com a bandeira preta, então, vocês estão sem atendimento.
No empréstimo, não. Mas o que a gente tem atendido? É porque a gente tem acesso, né, em casa, nas nossas casas, enfim, aos e-mails dos setores, né? E estamos com o telefone no SIGAME também dos setores. Então, no momento que vem algum pedido de um pesquisador, alguém que necessite de um material, está fazendo uma tese de doutorado, uma dissertação, ou a pessoa é de outro estado, como aconteceu recentemente, alguém do Rio de Janeiro precisava de um material, se não me engano, sobre Bento Gonçalves. Então, um funcionário se desloca até a biblioteca, vai ali no setor, digitaliza a parte só do que ele precisa, né? Não o livro todo, porque tem a questão da lei do direito autoral, e encaminha por e-mail para o pesquisador, né? Então, a gente tem, de certa forma, atendido estas demandas, né, que vêm por e-mail ou através do telefone. E ao mesmo tempo, estamos daí nas redes sociais com outras programações, né, com dicas de leitura, agora especificamente o aniversário da biblioteca, que a gente mantém daí um outro público, né, que é o público que frequenta as redes sociais, que é um público bem maior, né, a gente mantém esse público atualizado também com essas informações, né.
Aproveitando essa fala do digital, das redes sociais, uhum. Imagino que é um desafio também fazer essa conexão com as gerações novas, né? Com as gerações que pouco têm acesso, a maioria das interações são com meio digital, com tablet, com equipamentos uhum. eletrônicos. E como é que a biblioteca e a equipe da biblioteca pensa para estabelecer e renovar essas conexões e continuar sendo relevante para as pessoas?
Bom, a biblioteca, com o advento da internet, enfim, eles, é claro, perdeu um pouco o público presencial, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente teve que entrar, claro, na questão tecnológica, né? Nas redes sociais, que é onde tem um público grande. Então nós temos página no Facebook, Instagram, temos um grupo de amigos, né, no Facebook também, que tem mais de 3 mil membros, só esse grupo. A página do Facebook também, muita gente curte, compartilha. Então a gente prepara conteúdos para as redes sociais, né. O acervo, a questão da digitalização do acervo, ela ainda não pode ser feita na sua totalidade, porque tem a questão do direito autoral. Então, nós temos muito pouco do acervo, bem pouco mesmo, digitalizado, mas são obras ou raras ou históricas, né? Que já caíram em domínio público. Além disso, existem alguns sites que já têm algumas obras de literatura em domínio público. Então, o que nós estamos fazendo agora? O nosso site ele está inoperante. Nós vamos refazer um novo site para colocar algumas obras essas de domínio público ali à disposição, né? E este acervo também digital que a biblioteca já tem, que é pequeno ainda, mas a tendência é que cresça, né? Na medida do possível, respeitando a questão do direito autoral, e para que as pessoas possam acessar. Hoje nós temos o catálogo online, né? Então a pessoa ela pode acessar de casa, saber se a gente tem aquela obra no acervo ou não. Então, ela acessa o nosso catálogo online através da página e ela tem. Então, alguns serviços a gente já tinha, né, em andamento esse processo.
Claro.
Mas agora, com a questão da pandemia, a gente teve que reforçar os conteúdos, enfim, nas redes sociais, principalmente, né? Que a gente espera que volte o presencial, né? Obviamente, em um determinado momento vai voltar. E antes da pandemia, a gente tinha um público fantástico aqui, porque nós criamos muitas atividades, especialmente a partir de 2016, que nós retornamos para o prédio aqui, né? Depois daquela obra de restauro grande, em final de 2015. Então, início de 2016, nós já começamos a mudar, a modificar a programação cultural para atrair o público de volta e para atrair um novo público. Então, foi implantado o Chapéu Acústico, né, que era um programa musical toda terça-feira à noite, que todas as terças estavam lotadas de público. Nós fizemos em parceria também uma feira literária, feira de quadrinhos, para trazer um público mais jovem. Daí tinham oficinas também acontecendo, né? Tem o próprio clube de leitura presencial, que também traz um público jovem, que é aquele que está se preparando para o vestibular, além, né, do outro público. Então a gente tinha, antes da pandemia, atividades às vezes de terça a domingo direto, né? E sempre com públicos, rodas de leitura, recitais, a gente tinha os recitais de música erudita também, todo segundo domingo de cada mês, então que tinha o público que já sabia, todo segundo domingo lotava o salão aqui, né? Então a gente vai se adaptando e sempre criando novas atividades de forma que o público se mantenha, né?
Claro.
Porque a gente sabe que a internet tira muito esse público jovem. Nós estávamos com um projeto, antes da pandemia, que ia acontecer a partir de abril do ano passado, né? Que era a instalação da Gibiteca. E nós íamos fazer um evento, inclusive em parceria com outras instituições aqui do entorno, que iam ter várias palestras, oficinas, enfim, coisas que iam acontecer, né, nesse evento, de modo a divulgar a Gibiteca. Então, nós estamos com o material todo ali da Gibiteca já, né, preparado para quando retomar, que a gente puder ter esse público presencial, a gente retomar esse evento e trazer esse público, né, que é o jovem, que é,
claro,
que coleciona, que lê gibi, né, que gosta de ouvir histórias, que gosta de criar histórias, de desenhar. Então a gente estava com esse plano praticamente pronto, né, e a pandemia nos pegou, então, né, mas a gente espera que breve a gente volte e a biblioteca, eu acho assim, que mesmo com a internet, né, porque qual é o nosso foco? É levar o acesso à informação e à leitura. E ela está em diferentes suportes, inclusive em meio digital. Então, a instituição biblioteca, ela sempre vai existir, né? O que vai mudar, talvez, são os suportes, as ferramentas.
É, isso já está,
né,
mudando, mas
claro,
a leitura vai continuar.
Claro, isso que já mudou, né? Já está mudando, já mudou, já vem mudando há tempo. Então, a gente acompanha isso, né? Então, e a gente vai criando atividades de modo que o público venha, né, ou seja no evento, ou seja na palestra, ou, né, numa atividade específica.
Tá certo.
Essa é a nossa função. Nós, diretora, perdemos um pouco de público na pandemia, né, isso
natural,
aqui na bandeira amarela. Mas no retorno agora a gente recupera, se Deus quiser vai dar tudo certo.
É, tomara. Diretora da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, Morgana.
E nós vamos
Marcon,
visitá-la, né, Estalte?
Muito obrigado.
Por favor.
E sucesso nas comemorações dos 150 anos da biblioteca.
Eu queria só convidar, lembrar, amanhã nós temos então o evento online, a partir das 15 horas, vai estar em todas as redes sociais, vai estar com a presença do secretário, da secretária, do governador. É um evento que vai ter intelectuais, pessoas, o Fischer Wisch, o Luiz Coronel, Miguel Espírito Santo, vão falar sobre a biblioteca. Nós vamos ter dois membros da Academia Brasileira de Letras também, o Geraldo Carneiro e o Antônio Carlos Sequim, que vão estar falando sobre Drummond e Camões. Então vai ser um evento bem interessante, inicia às 15 horas, vamos estar divulgando, né? Já está sendo divulgado.
Sim.
Nas redes sociais, e a gente conta então com a participação. É um evento que vai celebrar os nossos 50 anos e dar a largada para toda a programação do ano.
Muito obrigado, um abraço.
Agradeço, abraço para você.